Estamos de volta, ouvintes, com nossa edição dessa terça-feira, 11 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre. E na ponta da linha eu já cumprimento o jornalista e vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, nosso amigo Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Paulo. Saudades.
Pois é, rapaz. Voltei.
Do Faixa Livre.
Voltei ao microfone aqui do nosso programa, substituindo...
Isso. Você é uma peça histórica desse programa, que é também um programa histórico.
É verdade. A Celeste entrou de férias e, naturalmente, o Anderson Gomes está substituindo a Celeste na produção e eu assumi aqui a apresentação. Mas eu vou dividir essa apresentação com o Anderson. Na verdade, isso. Vamos tentar reeditar aqui a dupla de apresentação do Faixa Livre, conforme era a nossa tradição histórica, né? Agora, Cid, vamos conversar aqui sobre o nosso país. Eu tenho aqui duas manchetes que eu quero que, de alguma maneira, você faça as suas considerações. Uma é a respeito dessa reação do Bolsonaro com relação àquela nota do presidente da Anvisa, o Barra Torres. Ele acusou a nota de ser agressiva e diz ter acusado, ele não acusou a Anvisa de corrupção. Bolsonaro recuou?
Recuou, claro que recuou. Porque o presidente da Anvisa, ele não pode ser demitido, não, ele não é um funcionário do Bolsonaro. A Anvisa é um órgão de Estado. E essa atual diretoria, eu acho que tem mais 2 anos de mandato. Então o Bolsonaro não pode tratá-lo como trata seus subordinados imediatos. Então o Bolsonaro fez as insinuações, sim, que diz que não fez. E pô, vou ter que espirrar, espero que não seja...
Não, espirre já que lhe desejo saúde, viu?
Isso, mas o Bolsonaro fez claramente o que está por trás da posição da Anvisa, por que ela fica insistindo tanto em vacina, gostaria de saber o que tem por trás disso. Então, o presidente da Anvisa deu um troco bem dado. E o cara tem imunidade no cargo. E o Bolsonaro afinou. Por mais que ele diga, agora reclame da agressividade alheia, o que chega até a ser engraçado, o Bolsonaro reclamar da agressividade de alguém, ele afinou, sim.
Pois é, agora o Cid, a carta do Barra Torres, por sua vez, tem suas ambiguidades, né? Barra Torres, é bom a gente lembrar, não é nenhum diplomata, não é? Amigão do Bolsonaro, esteve com o Bolsonaro naquele ato lá na frente do quartel-general, não é? Do Exército, afrontando o Supremo, etc. Mas ele agora... aparentemente assumiu uma posição contrária a Bolsonaro, mas ao mesmo tempo evocando que nós temos um inimigo comum nesse momento. Muita gente interpretou que o inimigo comum seria a pandemia, mas muita gente também chamou a atenção que pode ser outro inimigo comum, né?
Eu acho que permite das duas interpretações. Permite a interpretação que é a pandemia, mas foi que eu dei igual que li. Depois eu vi gente, não, o inimigo comum deve ser a esquerda e tal. Não importa, quer dizer, porque na verdade eu achei boa a carta, achei boa pelo tranco que deu no Bolsonaro, e uma demonstração de certa dignidade de um cara que está no serviço público. Agora, isso não faz de mim um admirador do almirante. Eu não conheço a vida dele, não sei o que ele fez. Quer dizer, eu me limitei a achar boa a carta que ele fez, dando uma peitada no Bolsonaro. Agora, isso não o coloca num pedestal, não posso achar que ele é o suprassumo de qualquer coisa. Não, chamou aquela carta, deu um tranco no Bolsonaro, e tem a importância outra, além da briga entre os dois e tal. Quer dizer, eu acho que de alguma maneira valoriza o serviço público. Quer dizer, diz, olha, aqui não, aqui nós somos sérios, somos uma agência, e trabalhamos com critérios, protocolos estabelecidos e tal, no serviço público. Quer dizer, o fato do almirante Barra Torres ter uma vida pregressa, enfim, questionável politicamente, isso é outra história, eu não entro nisso, eu não fiz elogios a ele. Agora, eu achei positiva a carta, que ele fez, peitando o Bolsonaro, dando um chega para lá, e valorizando o servidor público. Então, eu achei positivo. Eu não estou preocupado agora em fazer essa exegese, qual é desse cara que ele fez antes e tal. Até porque eu não o coloco como meu herói. Eu me referi simplesmente à carta, acho uma boa carta. E acho muito bom esse tranco do Bolsonaro.
É, ele reagiu pessoalmente a uma agressão institucional do Bolsonaro. Agora, muita gente chamou a atenção que um dia antes o comandante do Exército tinha justamente feito aquela nota interna com observações sobre o comportamento da tropa em relação a fake news e em relação à vacinação. Muita gente achou que uma coisa poderia ter a ver com outra coisa. Afinal de contas, são muitos militares que vêm já manifestando aí descontentamento com o Bolsonaro. E nós sabemos que os militares foram base importante de apoio e de promoção da campanha e da vitória de Bolsonaro. Você acha que, assim como ocorre no mundo da política dos civis, vamos dizer assim, se afastando, muita gente se afastando do Bolsonaro, no caso dos militares pode existir esse tipo de comportamento também? Debandada?
Ah, não vejo debandada, não. Não vejo debandada. Você quer saber, Paulo? Assim como você, eu também sou filho de militar. E às vezes eu penso que meu velho pai, que está morto, se ele estivesse vivo, ele estaria morrendo de desgosto. Porque ele era de uma família de classe média baixa, e ao entrar para o Exército, nas Agulhas Negras, como oficial, ele fez a vida dele em torno do Exército durante muito tempo. E era um cara progressista, um cara nacionalista, etc. E já tinha um enorme constrangimento na ditadura militar. Inclusive, a tristeza que o acometeu está ligada ao fim da vida dele, etc. Ele muito amargurado. Agora, eu acho que, de certo ponto de vista, o atual comportamento dos militares, quer dizer, se deixando comprar por boquinhas, vantagens, benesses e tal, é um negócio moralmente muito mais condenável. Entende? Eu vou te dizer, Paulo, eu não tenho preconceito contra militares. Acho que eles... Eu não vou nem dizer acho, tenho certeza, eu penso que eles fizeram muito mal à nação durante a ditadura, estão fazendo muito mal agora, mas continuo achando que as Forças Armadas são um instrumento necessário a um país soberano. De maneira que essa avacalhação a que as Forças Armadas estão se submetendo em troca de benesses, de vantagens materiais, etc., é coisa muito ruim para o país. Eu lamento e espero que haja militares incomodados com essa história, enfim, achando que não vale a pena ganhar essas boquinhas todas para avacalhar as Forças Armadas desse jeito, porque é um negócio que é muito ruim para o país. Agora, efetivamente, eu não estou vendo grandes movimentações de militares, não. Eu acho que, na sua maioria, estão cooptados mesmo, recebendo vantagens e vantagens e vantagens e dando cobertura a esse fascínora que está na presidência da República.
Se há uma coisa que ficou muito clara aí nesses últimos tempos, é que nós temos aí um corpo de oficiais das Forças Armadas que carece de uma formação moral mais consistente, principalmente uma formação intelectual, né? Eu, quando observo que aquele general Augusto Heleno é um tríplice coroado, traduzindo o que é o tríplice coroado aqui para os nossos ouvintes, tríplice coroado é aquele oficial que nos três cursos básicos da carreira militar, o oficial se destaca e tira primeiro lugar. Então, o Augusto Heleno foi primeiro lugar na Academia Militar das Agulhas Negras, foi primeiro lugar na Escola de Aperfeiçoamento, Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, e foi primeiro lugar na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, o ECM.
Isso, e é isso que se vê. Né?
Exatamente. Ele é um especialista em segurança que permitiu que um avião presidencial traficasse cocaína.
Mas antes disso, Paulo, ele não era o braço direito do Ike Batista?
Não, ele era o braço direito
do
Nusma. Ele ficou 7 anos lá no COB, né?
Ganhando dinheirão com
ganhando, é uma sinecura tremenda.
Conta, ele é um oficial de inteligência.
Nunca desconfiou das maracutaias do Nusma, né?
Do Nusma. Enfim, estranho. Não estou acusando o general de nada. Agora o Nuno parece que há acusações muito sérias contra ele. O general era o braço direito dele, nunca desconfiou que estava mal acompanhado, não sei, não tenho...
Pois é, não. E ele já deu depoimentos a respeito de segurança pública, onde ele acusa as favelas de ser o centro do crime no Rio de Janeiro. Ou seja, ele precisaria ser mais bem formado. E, no entanto, ele é o tríplice coroado. Se o tríplice coroado tem esse padrão, imagina os demais. Então, na reconstrução nacional que eu acho que o Brasil precisa atravessar, não há dúvida, a questão militar e a questão da formação dos nossos oficiais deve ser colocado à discussão de todos, porque não é possível a gente enfrentar uma situação como essa, né?
De certa maneira, Paulo, houve um acordo tácito depois do fim da ditadura, que era o seguinte: tá bom, voltava-se uma certa vida democrática e os militares, em tese, voltariam para o quartel. Não voltaram tanto assim, continuaram dando as cartas até que podemos ir até aqui na democracia, além disso não pode, etc. e tal. Agora, de certa maneira, nesse acordo tácito, os militares e as forças armadas ficaram com esse pedaço, eles se organizavam, ninguém se metia nisso, ninguém discutia, por exemplo, a formação, os currículos de formação dos oficiais, dos comandantes das forças armadas, etc., em troca deles não se meterem diretamente na política. Agora, se você mantém as Forças Armadas reacionárias, politizadas para a direita, eles acabam se metendo na política. Não há, quer dizer, na verdade, os militares não são das Forças Armadas. As Forças Armadas são uma expressão do país. E o país tem que discutir que Forças Armadas quer um país democrático. Como é que um país quer as Forças Armadas? Não é um assunto de militares, é um assunto meu, teu, de todo mundo.
É verdade. Anderson Gomes.
Cid, bom dia, tudo bem, Cid?
Bom dia, Anderson, bom falar contigo.
Bom falar contigo. Cid, você falou muito bem aqui, você comentou a respeito dessas boquinhas aí que os militares têm conseguido durante o governo Bolsonaro, mas agora a minha questão é justamente a seguinte: isso de alguma forma não é uma herança dos tempos da ditadura, ou Cid, que de alguma forma acabou sendo deixado de lado durante esse período anterior à chegada do Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto?
Olha, evidentemente que a chegada do Jair Bolsonaro está ligada à forma como acabou a ditadura. Diferentemente do que aconteceu em outros países do Cono Sul, a ditadura não foi derrubada. Ela organizou a sua saída de cena de uma forma, como ela mesmo dizia, lenta, gradual e segura. Então, por exemplo, o fato de não terem sido abertos os arquivos da repressão política, o fato de não saber exatamente o que aconteceu, isso não armou a sociedade civil. Armar sem armas, hein, pessoal? Não armou, não capacitou a sociedade civil a ter uma visão crítica maior do que foi a ditadura. Eu gosto de dar o exemplo do Mandela. Eu tenho muita admiração pelo Mandela. O cara passou 27 anos preso. A maior parte desse tempo isolado, 23, 24 anos em solitárias. Foi barbaramente torturado. Chegou um momento em que o povo negro na África do Sul conquistou cidadania plena. E aí, inclusive, direito de voto. E o Mandela era o grande líder. A minoria racista, branca, não gosto nem de falar dos brancos, porque tinha muito branco que era contra a discriminação. Eu não gosto dessa coisa de dizer branco para um lado, preto para o outro e tal. Mas a minoria branca, racista, foi obrigada a negociar com o Mandela. E fez uma sugestão, uma proposta: ó, você sai da cadeia depois de 23, 24 anos, desde que dê declarações contra a luta armada da maioria negra. Porque o Mandela era o chefe do setor armado do partido dele, quando foi preso. E o Mandela disse: olha, eu já não defendo a luta armada. Nós estamos num processo de transformação da África do Sul sem ser pelas armas. Agora, quem tem que fazer autocrítica não sou eu. Eu autocrítica de opções erradas, opções pela violência. De forma que, se essa é a condição, eu continuo em cana. Ficou mais dois ou três anos em cana, até que foram obrigados a soltá-lo sem condição, incondicionalmente. Ele sai, é o grande líder, se torna presidente da República. Naquele momento, a África do Sul estava vivendo, era um barril de pólvora, e você tinha uma maioria negra super radicalizada, com toda a razão, e uma minoria branca, racista, que controlava a polícia, as forças armadas, e inclusive tinha até bomba atômica na época, não vamos esquecer. Então o Mandela é que acaba com essa história. O Mandela faz uma proposta de de reconciliação nacional aí, que mostra uma grande... Ele junto com esse bispo Tutu, que morreu recentemente, outra figura maravilhosa, uma proposta de reconciliação nacional que era a seguinte: olha, eu vou anistiar inclusive torturador e assassino. Tudo bem, agora com uma condição: esses caras vão ter que ir nos tribunais e confessar tudo o que fizeram. O que for omitido pode ser objeto de um processo e cadeia para os responsáveis. Foi uma catástrofe na África do Sul. Aquela coisa que a população sabia que tinha acontecido, meio longínquamente, então, estava lá na cara de todo mundo, nos jornais, na TV, etc. O que, que Mandela queria aí? Ele queria criar anticorpos na sociedade para que aquela barbárie não se repetisse. Isso, na verdade, era mais importante do que botar na cadeia. Esses anticorpos foram criados, foi uma sacudidela enorme. Eu acho até menos importante, voltando ao caso do Brasil, botar na cadeia A, B ou C. Até porque esses caras, isso é bom. Porque você está na cadeia, porque o futuro da tortura está ligado ao futuro do torturador. Mas mais importante que botar esse cara na cadeia seria abrir os arquivos, criar anticorpos na sociedade para que essas coisas não se repetissem. E o que houve foi posto embaixo do tapete. Entende? Então, num país como a Argentina, por exemplo, em que os generais estavam em cana, enfim, foram condenados, se abriu o que foi feito, nem se abriu tanto arquivo, porque lá não tinha arquivos, os militares acabaram com os arquivos. Mas foi denunciado, etc. Um Bolsonaro que defende tortura, que defende torturador, jamais seria eleito presidente. Jamais se apresentaria para pedir voto da população para o cargo de presidente. No caso do Brasil, não. Que você tem essa situação. Para começar, o Sarney, que herdou a presidência, ele foi presidente da Arena, o partido que apoiava a ditadura. Então, essa falta de memória é uma coisa que marcou muito o Brasil e marca este Brasil. Lembremos que o Brasil democrático manda exército pro Haiti para reprimir, para fazer papel de polícia nas favelas do Haiti. Quer dizer, isso molda toda uma mentalidade de se ter forças armadas contra pobres. E depois no próprio Brasil foram usadas essas coisas de garantia de lei e ordem, etc. O papel do exército não é esse. Não é esse. E se você começa a botar essa gente para fazer este papel, eles chegam aqui e acham que tem que reprimir, que o crime está na favela e tem que reprimir, é pobre mesmo. Aí é de lascar.
É, exatamente. E o Bolsonaro, ele tem adotado essa ideia aí de sigilo aí por muito, pelo todo o governo dele, né? Parece que tem muitos registros aí lá do Palácio do Planalto que receberam sigilo de 100 anos na presidência da República. É todo aquele processo lá que foi colocado desde o final da ditadura se repetindo, né, Cid?
Isso chega a ser grotesco, quer dizer, uma coisa que qualquer militar com o mínimo de senso de ridículo tem que se envergonhar disso.
É o problema é que tá faltando milico com um senso de ridículo, né?
É verdade, Paulo. Nossos pais não estariam contentes hoje.
Não há dúvida.
Agora, Cid, a gente queria rapidamente aqui mudar de assunto, porque hoje a gente está fazendo um programinha um pouco mais dinâmico. A gente queria falar rapidamente também a respeito dessa história aí do Geraldo Alckmin de se colocar contra essa opção, ou pelo menos essa intenção do PT de fazer uma revisão aí da reforma trabalhista. Como é que você vê esse posicionamento aí do Geraldo Alckmin já reclamando a respeito dessa intenção do Partido dos Trabalhadores, Cid?
Olha, eu acho que esse projeto começa com problemas, né? O Alckmin como vice. O sistema eleitoral brasileiro frequentemente leva a situações como essa de vices que não... Né? Tem, por exemplo, que a Dilma... Até o Lula, quando botou o seu primeiro vice, o Zé Alencar, as pessoas desconfiaram, ele foi um vice tranquilo. Inclusive, quando ele abria a boca, ele tinha pessoas na economia melhores do que a do ministro da área. Depois se comportou mais ou menos bem. Mas essa coisa de vice acaba respondendo a composições políticas. Você vê, por exemplo, a pessoa não lembra muito, quem foi o vice do Ciro Gomes? Foi a rainha da motosserra, Cátia Abreu. Então é um negócio complicado. Depois o vice da Dilma foi o Michel Temer. Não era só que fosse direito, é um notório golpista mesmo, acabou dando golpe na Dilma. Eu vejo com preocupação essa coisa do Alckmin como visto lá. Afinal de contas, o Lula não é tão jovem assim, e o Lula já teve um câncer, e eu não gostaria de viver uma situação como vivemos com Tancredo e Sarney com o Lula e Alckmin. Agora, de certa maneira, o Alckmin dar essas declarações agora tem um lado positivo. Primeiro, porque essas declarações foram em relação a um tema absolutamente central na política e na campanha. Como desfazer, pelo menos em parte, todas essas medidas que foram feitas, seja pelo Bolsonaro, seja antes dele mesmo, pelo Michel Temer. Uma delas é a questão da reforma trabalhista. Isso é fundamental. Se o Lula abrir mão disso, depois de eleito, ele já vai estar começando muito mal e frustrando muita gente. Então, de certa maneira, essa declaração do Alckmin ajuda a jogar a luz sobre esse tema. Como é que vai ser? O que uma campanha do Lula vai dizer a respeito? Enfim, porque me parece absolutamente fundamental se definir sobre isso, sobre teto de gastos, enfim, sobre essas coisas que estão acontecendo, que são as coisas mais escancaradas dessa política reacionária do Bolsonaro. Está colocado o problema, não acho ruim que tenha sido, é melhor que tenha sido colocado agora. Isso é um problema do PT e do Lula. Resumo, como vão fazer com isso? Vamos tentar enquadrar o Alckmin, vamos fingir que não ouvimos e tal, mas é um problema real. Em torno a uma questão muito importante. Um governo Lula que não mexa com isso já terá perdido uma chance de dizer o que veio.
Não tenha dúvida, Cid. Agora, tá muito claro que é importante que esse tipo de problema tenha surgido agora. A questão é, será que essa turma vai equacionar esse tipo de dividida aí até as eleições? Essa que é a dúvida, né, Cid?
É uma dúvida. É um problema do PT, não é meu. Na verdade. Mas, certamente, é bom que esse problema tenha surgido agora, para ser pensado e equacionado, porque é uma questão central, não é uma questão lateral. Quero deixar claro isso. Se fosse uma questão lateral, se poderia empurrar com a barriga. É uma questão central. Isso, questão de teto de gastos. Algumas decisões centrais aí da política econômica que têm que ser revertidas, têm que ser anuladas, é muito bom que surjam agora. Mas não é um problema meu, eu não estou articulando a chapa do PT com o Alckmin de vice.
É isso. Cid, eu queria encerrar aqui o nosso papo hoje, falando rapidamente aí a respeito do lançamento num site que vocês lá da Associação Brasileira de Imprensa fizeram ontem, justamente defendendo esse posicionamento mais crítico da ABI contra esses governos que estão colocados. Eu queria que você falasse um pouco justamente sobre o lançamento desse site, por favor, Cid.
Olha, a ABI, ela é uma instituição que já teve muita importância e deixou de ter importância pela imobilidade, pelo imobilismo de suas direções. Essa nova gestão, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, recolocou a ABI no cenário político brasileiro. É algo fundamental e ela tem jogado um papel muito importante. E uma coisa que nos preocupa é a necessidade de renovar a ABI e que ela deixe de ser um círculo pequeno. Quer dizer, veja, eu tenho mais de 70 anos e eu sou jovem na ABI. A gente tem lá um pessoal muito, muito antigo, muito velho, muito acomodado. Então a gente resolveu nesta vai ter eleição em abril, tratar de abrir mais esse arco, atrair para a ABI mais e mais jornalistas, rejuvenescer, etc. E tal. Então fizemos um manifesto, que não é um manifesto eleitoral ainda, mas aponta para o seguinte: é fundamental a ABI forte, combativa, defendendo a democracia no governo Bolsonaro. É fundamental que o desempenho, a visão política desta atual direção permaneça na próxima gestão. E saímos correndo atrás de adesões. Para nossa surpresa, eu digo isso com maior tranquilidade, esse manifesto já foi lançado com 430 nomes apoiando. Veja, não é um manifesto eleitoral, é um manifesto assim, tem eleição aí, a ABI é importante, é fundamental para o país que ela mantenha essa linha combativa. Quer dizer, isso foi lançado. Dia seguinte, ela foi lançada com 365 nomes. Dia seguinte já tinha 430 nomes. Hoje, a gente já só teve um site, as pessoas podem entrar lá e quem for jornalista pode se somar, pode assinar. O nome do site é abidemocracia.com.br. Aí tem lá o texto, etc. Tem a lista de assinantes, a nata do jornalismo progressista do Brasil. E tem um formuláriozinho que a pessoa inscreve, clica, o nome vai ser avaliado pelos organizadores do site, para que não haja provocação, brincadeira, etc., e vai ser incluído no abaixo-assinado. Agora, é um troço inédito você ter um abaixo-assinado com mais de 400 nomes de uma eleição da ABI. Então, quer dizer, eu estou passando ativamente esse processo, não pretendo continuar nem na diretoria da ABI, mas quero continuar ajudando a entidade a cumprir esse papel que ela tem cumprido.
Agora, Cid, há quem seja contrário a uma linha combativa da ABI?
Com essas palavras, não. Não. Tem um movimento meio de oposição à diretoria que fez um texto, que é um texto que ressalta muito não é um texto de direita, de jeito nenhum, mas ele unifica o pessoal acomodado, o pessoal que está lá há mais tempo, que está meio incomodado com esse protagonismo da ABI, com gente que não é histórico, digamos, da ABI. É comum no debate dizer, não, mas essa possível candidata da situação, ela tem pouco tempo de ABI, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos de ABI, como se isso aí fosse algo. Teve gente que chegou a falar, velhos dirigentes, isso aqui tem uma fila de espera, não é assim, não é, tem que entrar na fila, não é para entrar e já que. Enfim, é um negócio reacionário, porque é muito conservador, mas isso é mais. O documento que eles fizeram não tem uma crítica à ABI, à atual direção.
Eu li esse documento, Cid, e eu li o documento, o documento reivindica para si todas as iniciativas.
O que a diretoria fez.
Todas as iniciativas. E o que me chamou a atenção é que, conforme você falou, esse pessoal muito antigo, velho e acomodado, não foram justamente eles os responsáveis pela vitória eleitoral da chapa que você ocupa o cargo de vice-presidente contra uma chapa tradicionalista ligada à Igreja Universal?
Não, eram três chapas da última eleição. A da Igreja Universal não tinha importância eleitoral, na verdade. Tinha uma chapa que estava no poder já há algum tempo. É um pessoal mais acomodado. E a chapa vencedora teve apoio, inclusive, de muita gente que hoje está na oposição à diretoria, mas não consegue formular uma crítica. O que diz é o seguinte: nós temos direito sobre a ABI, e agora reivindicamos, nós temos, indicamos presidente, etc, 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 etc. O discurso no fundo é esse. Eles fazem um sexto deles, e que não há uma crítica à atual gestão, mas eles inclusive incorporam como deles, nós fizemos, nós é a ABI, mas eles não fizeram, eles não participam, não participaram, estão fora. Alguns deles estavam na diretoria e saíram, abandonaram e tal. De forma que isso vai dar margem, possivelmente, a uma chapa de oposição. É um movimento já de oposição, muito negócio de direito adquirido, e vai dar margem. Ou não também, porque se crescer muito o apoio a esse manifesto, e o possível nome da chapa de situação, não está decidido nada disso e tal, mas é o nome que a gente está trabalhando.
A divergência, então, entre os grupos é de nome. É porque nós estamos preocupados aqui com faixa livre, viu, Cid? Essa divisão é muito ruim, porque, afinal de contas, era um mesmo movimento e que agora está rachado, né?
Mas não tem grande impacto na categoria. Porque é uma. Vale a pena tentar abrir esse processo e jogar para 400 nomes ou ficar discutindo com 20, parte dos quais se acha dono da ABI? Essa é a questão, entende? Quer dizer, quando a gente pede para a oposição dizer quais são as divergências, eles não dizem. Não tem. Até porque eles não são de direita. Eles são acomodados e consideram donos da ABI, mas não são de direita. De direita era o outro pessoal, que está fora do...
É o pessoal da Igreja Universal. É isso que eu tenho medo. A divisão de vocês pode abrir justamente espaço para o retorno da direita.
Não, mas quem estava no poder não era a Igreja Universal também. Quem estava no poder era um pessoal... enfim, meio neoliberal, meio como... A Igreja Universal lançou uma terceira chapa, que não era a chapa de situação, que ficou lá na rabeira. Então, não há esse risco, na verdade.
Se houver duas chapas progressistas... O tempo aqui está esgotado. O que a gente espera é que haja aí um entendimento entre as boas cabeças da BEI. Tá? Um forte abraço para você.
Espero isso. Também espero isso. Um abraço para vocês também. Tchau. Um abraço para os nossos ouvintes.
Conversamos aqui com Cid Benjamin, jornalista, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. E eu fiquei aqui, o Lucas Silva, com a tua pergunta na mão. Sabe por quê? A pergunta do Lucas é muito importante. É uma pergunta dirigida ao Cid a respeito do seguinte: quais medidas você considera importantes para efetivar a democratização das mídias? Isso aí merece, ô Lucas, uma entrevista especial com o Cid. Eu vou guardá-la aqui e vamos conversar aqui com a produção para ver se a gente dá sequência a esse tema que é fundamental, inclusive, nesse ano eleitoral. E temos aqui saudações ao meu retorno aqui ao Faixa Livre. O Gabriel de Braz de Pina diz: saudações, passarinho. O bom filho a casa torna. O que pensar da declaração do pastor Silas Malafaia sobre a vacinação das crianças ser um infanticídio? Esta é a mesma prática do medo, da superstição e da ignorância que são usadas nos palcos das ditas igrejas, que hoje foram transformadas para o Palácio do Planalto. Ou seja, isto é mentira ou fake news. Gabriel, é a mentalidade que alguns setores da sociedade brasileira vêm alimentando, inclusive por promoção aí dos ditos pastores de Araque, como esse senhor Silas Malafaia. Parece que ele, inclusive, retirou essa postagem que ele fez nas redes sociais a respeito aí, associando vacinação com infanticídio. E isso mostra como que nós estamos atrasados em matéria de compreensão do que é a vida em sociedade, e especialmente com relação a essa história das vacinas, né? Logo, o Brasil, que tem uma tradição já bastante longa de vacinação da sua população, enfrenta ainda esse tipo de opinião. Agora, me parece que essas opiniões estão sendo rechaçadas na prática pela população. Nós temos hoje uma taxa de vacinação que é invejável para o mundo. Aliás, não somente nós, aqui o continente da América do Sul, ele se destaca em relação aos outros continentes com a média mais elevada de vacinação. O que está sendo muito importante nesse momento, quando a gente tem aí um recrudescimento da pandemia, através dessa variante aí do Covid, a Ômicron, e onde, apesar do número crescente de casos, nós estamos observando que o número de internações e de óbitos é bastante reduzido ainda, e nós esperamos que isso aconteça. É evidente que isso é uma consequência direta dessa taxa de vacinação elevada, e a gente renova aqui os nossos pedidos para que todos mantenham aí a vacinação em dia. É necessário aí, a maior parte das pessoas já está com duas doses e tem muita gente para tomar aí a terceira dose, que é fundamental. Eu já tomei a minha. Olha, o André do Morro da Formiga, nosso amigo, ouvinte histórico do programa, nos dá bom dia e diz o seguinte: os segmentos ditos progressistas tiveram 13 longos anos para realizar um forte movimento para passar a limpo a questão militar, assim como agora deixaram muito a desejar naquele período. Corretíssimo. O Almir diz o seguinte também: será que a esquerda, ganhando as eleições, terá coragem de mexer na formação desses militares? Essa é a grande questão, junto com a democratização das mídias, né, Almir?